A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a Corregedoria de Justiça, como é o seu funcionamento e o seu papel na defesa do Judiciário. O nosso convidado é o desembargador Expedito Reis do Amaral, Corregedor da Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná. É um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade, magistrado.
Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade de participar do teu programa.
Muito bom. Para os nossos ouvintes entenderem, o que é a Corregedoria, magistrado?
Então, Patrícia, a Corregedoria da Justiça, ela é um órgão que integra a cúpula diretiva do Tribunal do Paraná. Ela é responsável pela orientação, pela correição, pela inspeção das unidades judiciais. Sim. Essas unidades judiciais são aquilo que a gente denomina de cartório, e também os juízes. Mas no meu caso específico, eu tenho como atribuição o que a gente chama de foro extrajudicial, que são os tabeliães e registradores. Ou seja, temos a Corregedoria da Justiça, ela tem a incumbência de fiscalizar permanentemente, ou seja, de forma contínua, a conduta e atuação das serventias do foro extrajudicial. É sobre isso, então, que eu gostaria de falar com os teus ouvintes.
Exatamente. Sobre isso, a figura do corregedor foi sempre associada, não é mesmo, a um poder de fiscalização, a um protagonista. Como é realmente esta função que o senhor desempenha?
Bom, a gente tem agido da seguinte maneira. Nós deixamos a corregedoria aberta para que os interessados nos demande sobre alguma situação que esteja enfrentando e que não esteja sendo bem atendida pelos serviços notariais e registrais. Mas agimos de forma principalmente via correições. Ou seja, eu agendo, eu tenho um relatório anual das correições que vou realizar e vou até as comarcas do interior do estado e também em Curitiba e analiso os serviços de cada um desses cartórios, ou seja, dos cartórios de registros e dos cartórios de notas.
Então, isso significa, magistrado, que qualquer cidadão, qualquer pessoa da sociedade pode fazer reclamação?
Sim, qualquer pessoa da sociedade. É claro que, Patrícia, o ideal é que a pessoa faça uma reclamação em cima de uma situação concreta que ela esteja enfrentando, né? Ela pode, eventualmente, tendo conhecimento de uma conduta irregular de um notário ou de um registrador, ela pode levar o fato ao conhecimento da corregedoria. Mas o ideal, como eu havia dito, é que ela nos traga uma demanda, ou seja, procurei um tabelionato de notas para lavrar uma escritura de compra e venda, me foi exigida uma documentação tal, tal e tal, eu não sei o porquê que o documento X ou o documento Y está sendo exigido, não foi feita essa escritura no prazo, foi cobrado um valor indevido, fui mal atendido, não fui atendido, e isso é o que seria o ideal que a população, aquele usuário do serviço, levasse ao conhecimento da corregedoria para averiguação.
Nesse sentido, então, o corregedor, ele tem poder disciplinar, é isso?
Exatamente, poder disciplinar e orientativo. Eu me propus, quando me candidatei ao cargo, fazer um trabalho essencialmente no sentido de orientar, ou seja, um trabalho pedagógico. Nós editamos normas de serviços, estamos buscando, e isso já é padronizado há muito tempo, a forma como os cartórios devem trabalhar, e eles devem, então, seguir esse manual de procedimento que nós chamamos no Estado do Paraná de Código de Normas dos Serviços do Foro Extrajudicial. Ali tem tudo o que eles devem fazer na prática do seu dia a dia dentro da sua serventia. Peguemos, por exemplo, uma lavratura de uma certidão de óbito. Ocorreu o óbito, o cidadão procura o cartório de registro civil das pessoas naturais, de posse de uma declaração de óbito firmada pelo médico, e pede a lavratura dessa certidão de óbito. Aí, em ocorrendo alguma situação que não seja adequada no atendimento do usuário do serviço, para a lavratura desse ato, ele irá procurar a corregedoria. Eu gostaria de esclarecer também que essa corregedoria, quando eu me refiro, e no meu caso a Corregedoria da Justiça, ela tem competência, vamos usar esse termo, para o estado do Paraná todo, né? Mas cada comarca, cada unidade da nossa tem um juiz corregedor permanente que pode também fazer essa mesma atividade, ou seja, não precisa ser procurada diretamente à Corregedoria da Justiça. Pode ser procurado o juiz corregedor permanente naquela comarca que tem só um juiz, ele exerce todas essas funções.
Sim.
E ali mesmo na comarca ele já resolve a situação dele. Se não resolver, a Corregedoria da Justiça.
Uhum. E são muitas as demandas que o senhor tem recebido junto à Corregedoria?
São. É, porque, veja, o número de cartórios no estado do Paraná é imenso. Né? Cada cartório desse pratica centenas, nem todos, evidentemente, mas a maioria deles pratica centenas de atos, às vezes, por dia. Então, isso tem gerado uma demanda de toda a ordem, seja no que diga respeito. A principal demanda seria atraso ou demora na realização do serviço, e às vezes a parte pensa que está demorando, mas não é que esteja, é que tem um prazo legal para ser feito. De forma que possa ser imaginado, que um prazo para o registro de uma escritura de compra e venda seja 30 dias. Eu não estou afirmando que seja esse o prazo, mas suponhamos que fosse.
Sim.
A parte tem pressa porque vai fazer um financiamento bancário, mas o prazo que for previsto em lei para ser feito esse ato, eu não tenho como abreviar. Não adianta ela procurar a corregedoria dizendo, olha, eu quero uma certidão, por exemplo. Vou pegar o exemplo mais simples.
Sim.
E o prazo é 5 dias. Eu quero a certidão para ontem, aí a corregedoria não vai, evidentemente, determinar que o agente forneça a certidão, porque não está no papel da corregedoria. A corregedoria tem o papel de orientar e punir aquelas situações em que esteja ocorrendo uma falta funcional.
Para reclamar a corregedoria, é preciso pagar, magistrado?
Não há pagamento. Pode ser feito por e-mail, tem o e-mail ali no sítio do tribunal, na parte, no link que direciona à corregedoria, por e-mail, por WhatsApp, tem lá também o número, enfim, por qualquer forma, ou por telefone mesmo, ou ela pode também mandar por escrito, faz a carta, expõe ali a demanda dela, e a corregedoria vai fazer o procedimento visando averiguar essa situação.
Ou seja, podemos dizer que o senhor, enquanto corregedor, é um agente de aperfeiçoamento dos serviços judiciários junto aos cartórios e tabelionatos.
Exatamente. Bom, parece-me que já ficou claro nisso, mas eu queria enfatizar mais uma vez.
Sim.
No estado do Paraná, a Corregedoria Geral da Justiça está a cargo do desembargador Luiz César Nicolau. Ele tem essas atribuições similares à que eu disse em relação aos juízes e em relação aos servidores do chamado foro judicial. Tem também em relação ao foro extrajudicial, como corregedor-geral, mas essa, para melhor prestação do serviço, ele delegou a mim, ao corregedor da Justiça. Então, sem que ele deixe de ter essas atribuições, ele não as exerce porque a mim delegou.
Sim.
Então, no que diz respeito aos notários registradores, hoje no estado do Paraná, em razão de uma portaria assinada pelo desembargador Luiz César Nicolau, essas atribuições são do corregedor da Justiça.
Aproveitando que o senhor falou, então, reclamações contra juízes, advogados, promotores de justiça, defensores públicos ou até delegados e policiais civis ou militares, podem ser recebidas pela Corregedoria Geral da Justiça?
Não. A Corregedoria da Justiça, não em termos, a Corregedoria da Justiça em relação a juízes. Em relação às outras pessoas ou órgãos e instituições citadas, eu acredito, por exemplo, a OAB tem lá o setor de onde eles recebem as reclamações em relação ao advogado, as polícias têm as suas corregedorias, a Defensoria Pública tem também um órgão onde pode ser levado demanda em relação aos defensores, a Polícia Civil já disse, né, a Corregedoria da Polícia Civil. Então, em relação a essas outras pessoas que não integram o Poder Judiciário, não cabe à Corregedoria Geral da Justiça qualquer ingerência na prestação dos serviços deles. Evidentemente que se a Corregedoria Geral da Justiça ou a Corregedoria da Justiça tomar conhecimento da prática de algum ato irregular por esses agentes, deverá comunicar o órgão de classe respectivo, mas não tomar a providência diretamente.
Bom, no seu caso, magistrado, neste ano pandêmico, os tipos de demandas, né, de reclamações mudaram, aumentaram? Eu gostaria de saber como é que está essa situação neste um ano.
Então, é que a minha atividade na corregedoria, ela começou no dia 1º de fevereiro desse ano. Então, eu estou à frente da corregedoria há apenas 2 meses. Mas tenho trabalho no Poder Judiciário desde há 32 anos e, portanto, peguei todo esse ano pandêmico, embora anteriormente estivesse atuando na área jurisdicional em uma Câmara Civil. Para o Tribunal de Justiça do Paraná e para a Corregedoria Geral da Justiça, Corregedoria Geral e para a Corregedoria da Justiça, na verdade, embora com algumas adaptações, e foram várias, não houve assim, prejuízo no atendimento à população. Na esfera jurisdicional, o tribunal e os juízes continuaram decidindo, julgando, fazendo as sessões de julgamento regularmente, embora por meio virtual, e com aumento, inclusive, da produtividade. No que tange à atividade da Corregedoria da Justiça, eu tive um certo prejuízo no que diz respeito às correições. Eu iniciei o ano fazendo correição na comarca de Campo Mourão e Campina da Lagoa, presencialmente. A correição seguinte, que seria em Londrina, eu ficaria uma semana fazendo correição em Londrina, ela foi cancelada em razão da pandemia.
Uhum.
Cancelei também a correição subsequente, que seria realizada nas comarcas de Capanema, Realeza e Capitão Leão das Marques. Elas foram adiadas e as próximas que estavam previstas para a comarca de Palmeira, São João do Triunfo, União da Vitória, essas eu decidi fazer então de forma virtual. Nós temos acesso, a corregedoria tem acesso a todos esses cartórios por meio virtual. Eu consigo entrar nos livros, em todos eles, e verificar o andamento do serviço e fazer a correção de forma virtual. Então, grosso modo, não houve assim, um grande prejuízo. Mas eu ainda acredito que a presença do corregedor com a sua equipe na comarca seja o ideal. Então, na medida que possível, que todos estejamos vacinados esse problema sanitário esteja sanado, voltaremos sim a fazer as correções presenciais.
Por enquanto, não tem como o senhor fazer, né?
Que a população, de modo geral, concorde com isso, deva ser de forma presencial.
Sim, por enquanto não tem como fazê-lo, não é mesmo, magistrado? O senhor está trabalhando de forma virtual.
Veja, Patrícia, o atendimento à população, no que diz respeito às demandas, continua daquela forma que eu falei, e-mail, WhatsApp, ou mesmo por correspondência, nós atuamos, temos resolvido toda a demanda da população, no que diz respeito, então, a esses trabalhos que prestam os agentes delegados, que nós chamamos de notários e registradores.
E o cidadão também já se habituou, então, em procurá-los, não é mesmo, magistrado, por WhatsApp ou também por e-mail? Já há esse hábito agora?
Sim, o cidadão já tem conhecimento disso. Eu não sei se todos têm.
Sim.
Bom, foi muito importante esse teu questionamento, porque eu havia me esquecido de mencionar um fato importante.
Sim.
A gente usa o termo cartório, que é o termo pelo qual a população conhece, né? Tecnicamente não seria um cartório, eles não têm mais esse nome. É um serviço registral ou um serviço notarial. Mas a população conhece como cartório. Ela indo ao cartório, eles têm que manter obrigatoriamente na entrada no hall de entrada, afixado o telefone para contato do juiz corregedor permanente e os endereços de e-mail, tabela dos valores que eles cobram pelos serviços que prestam. Enfim, ali o cidadão, ao entrar no cartório, ele já vai ter acesso a essas informações. Ou seja, se não for bem atendido, dali mesmo ele já pode nos telefonar.
Correto, muito boa essa explicação para o nosso ouvinte. Falando de uma maneira geral, magistrado, como que o senhor avalia a justiça brasileira neste momento?
Patrícia, eu me absteria de fazer uma avaliação da justiça brasileira como um todo. Eu posso dizer especificamente do Tribunal de Justiça do Paraná, onde eu trabalho, como já lhe disse, há 32 anos. Eu acredito, e por isso continuo integrando o nosso Poder Judiciário, que prestamos sim um serviço de qualidade muito boa aos jurisdicionados. O nosso tribunal é o quarto do país em volume de processos, o quarto ou o quinto, nós estamos mais ou menos num número equivalente ao do Rio Grande do Sul, às vezes o Rio Grande nos ultrapassa, às vezes ultrapassamos o Rio Grande do Sul. Então, o quarto e o quinto tribunal é o Paraná, é o Rio Grande do Sul, em volume de trabalho. Temos julgado muito rapidamente um processo, um julgamento no Tribunal de Justiça do Paraná, raramente demora mais de 100 dias. Eu, quando atendo advogados de outras unidades da federação, eles relatam que esse prazo é muito curto, considerando os tribunais dos seus estados. Nós temos todos os nossos processos judiciais por meio eletrônico. Eu posso estar equivocado, mas acredito que não. É o único tribunal do país que todos os processos são eletrônicos. Ou seja, o advogado, de onde ele se encontrar, ele peticiona, ele faz os requerimentos, ele propõe as ações sem precisar ir se dirigir a qualquer fórum ou mesmo ao tribunal. As sustentações orais ele faz da casa dele, enfim, as audiências do escritório ou da casa dele, e as partes também são ouvidas do local onde se encontre, sem nenhum prejuízo. Então eu acredito que, no que diz respeito ao Poder Judiciário do Paraná, nós podemos dizer que sim, que temos um bom judiciário. A qualidade das decisões tem sido também muito elogiada pelos operadores do direito, é o que a gente vê, nossos julgados sendo citados em revistas especializadas. E, por outro lado, se a parte eventualmente entender que a decisão não é aquela ideal, ele tem os meios adequados para contra ela sem surgir. Melhoria, claro que todos nós pensamos que as instituições, no geral, precisam melhorar sempre, continuamente. Essa é uma meta que todos buscam. Mas eu avalio hoje que prestamos um bom serviço à população, seja no que diz respeito à esfera jurisdicional, seja no que diz respeito aos chamados serviços do foro extrajudicial.
Bom, nós sabemos que muitos dos problemas que estão surgindo, que vão surgir ainda, magistrado, acabam desembocando no sistema judiciário, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse, em meio a esse cenário pandêmico, quais os desafios ainda da justiça?
Bom, o que a gente mais ouve da população, como um todo, é a demora. Então, o que o nosso tribunal tem buscado é, como eu disse, é julgar em tempo mais célere possível. E desenvolver ferramentas, inteligência artificial, no sentido de ajudar. Nós temos um departamento de informática que é modelo no Brasil também, tanto que um desembargador do nosso tribunal, o desembargador Marcelo Gobo da Ladeia, por vários anos foi o representante dos tribunais no Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito a desenvolvimento da tecnologia da informação para os processos judiciais e para também o foro extrajudicial. O que a pandemia nos trouxe, ela nos fez repensar muitas coisas, ela fez nos pensar até mesmo como nos relacionamos no ambiente familiar, no ambiente entre amigos, no ambiente profissional, muito mais.
Sim.
Mas isso, como eu havia dito, não é só a pandemia que trouxe isso. O sistema como um todo tem que ser melhorado. O sistema judiciário como um todo tem que ser melhorado. E eu acredito, reitero isso, que o nosso tribunal sempre trabalhou isso, o atual presidente, a cúpula diretiva como um todo está voltada para isso, a humanizar o atendimento à população. O desembargador José Laurindo Souza Neto, que é o nosso presidente, é meta dele, essa humanização do atendimento à população e levar a justiça mais próxima ao povo. A demora, talvez, que, como eu disse no início, que é o que mais preocupa o jurisdicionado, é isso. Eu penso que um maior esclarecimento deva ser dado, que essa demora ela não deva ser imputada única e exclusivamente à máquina judiciária, mas de certa forma também que o legislador, o executivo, assuma a sua parcela de culpa. O executivo teria, eu estou agora falando no geral, na justiça brasileira como um todo, teria, sim, que aparelhar melhor o Poder Judiciário no que diz respeito a repasse de valores para custear o Poder Judiciário. O executivo, em leis que fossem mais plausíveis, que levasse a uma rápida prestação jurisdicional, mas o grande número de recursos que a legislação propicia é que leva, de certa forma, a essa demora e que ao leigo, aquele que não tem a formação jurídica, acaba não entendendo por que um processo demora tanto. E acabam tudo sendo imputado ao juiz ou ao Poder Judiciário, quando, na minha visão, é um somatório. Ou seja, executivo, legislativo e judiciário, cada um dentro da sua área de atuação deveria pensar em como dar uma rápida solução ao jurisdicionado. O Tribunal do Paraná cria meios, através da tem a desembargadora Joessi, que é a atual segunda vice-presidente do tribunal, que trabalha e tem um programa maravilhoso, a Justiça nos Bairros, atendendo a população, os juizados especiais para aquelas causas que se consideram de menor complexidade. Enfim, nós temos buscado esse meio, mas como a demanda é muito grande e a população brasileira, de regra, ela busca um litígio, e eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo primeiro porque se ela busca o Poder Judiciário é porque ela confia, e o Poder Judiciário tem dado essa resposta. Enfim, a esperança é que essa pandemia traga algo de melhor e que nós voltemos depois dela, que Deus nos ajude, que seja breve, voltemos todos melhores como profissionais e como seres humanos.
Sim, muito bom. Agora, falando a respeito da competência, né, em que o senhor atua, magistrado, o senhor acabou de assumir um mandato como corregedor da Justiça e para uma gestão de 2 anos, não é mesmo?
Sim.
Gostaria que o senhor falasse das suas expectativas, então, frente a essa competência.
Bem, eu começo bem porque, como eu disse, né, recebi do desembargador Luiz César Nicolau uma designação específica para atuar no foro extrajudicial. Então, eu já sei no que eu vou trabalhar, eu já sei o que eu posso fazer. Primeiro, a primordial dela será desenvolver programas da área de informática no sentido de aprimorar essa correição virtual. Né? Porque quando eu precisar me deslocar à comarca, eu já vá até aquela situação, aquele cartório específico, sabendo quais são as demandas, quais as principais irregularidades que lá eu irei encontrar para já levar a solução. Fazer um planejamento a longo prazo, no sentido de melhor prestar esses serviços, editar normas. Então, embora já existam muitas normas, é claro que, de certo modo, a gente tem alguma dificuldade, porque o Conselho Nacional de Justiça, conhecido pela população como CNJ, edita normas, editou e continua editando normas para as chamadas atividades extrajudiciais, para o Brasil todo. E eu não posso editar normas alguma que contrarie as determinações do Conselho Nacional de Justiça. Então, primeiramente, se eu quero normatizar, se eu quero implantar alguma medida para um bom atendimento à população, eu tenho que ver se ela já não existe a nível nacional, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, para a partir dali implementar aqui no nosso estado aquelas que eu entenda que devam ser implementadas. A principal hoje, então, seria essa questão da virtualização, ou seja, que todo o acervo dos atos notariais e registrais estejam disponíveis em meio eletrônico para consulta, e que eu possa, então, a partir daí, verificar se eles estão sendo feitos de forma que atenda toda a legislação, e isso é no sentido de que dê segurança jurídica à população. Isso quer dizer que aquele cidadão que procura um tabelionato de notas para ter ali lavrado uma escritura pública de compra e venda, que ao receber a escritura e leve-a para registro, ele saia com um documento que lhe dê a certeza de que o negócio será eficaz, será válido, que não terá oportunamente que se incomodar com um eventual desfazimento desse negócio. A escritura pública, o ato notarial registral, deve dar essa segurança jurídica. Então, o que eu quero na minha gestão é fazer com que isso seja prestado com a melhor qualidade possível, com um preço acessível a toda a população, e que dê essa, e principalmente, e essencialmente, que dê essa segurança jurídica.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui e deixá-lo à vontade para os seus comentários, considerações finais, magistrado.
Certo, Patrícia. Eu é que agradeço essa oportunidade e antes de me despedir dos ouvintes, eu gostaria de, talvez eu não tenha respondido em algum ponto, mas eu creio que aquele que protocola uma reclamação à corregedoria, ele queira saber qual é o fim dessa reclamação. Enfim, o que ocorre com ela. O que ocorre, então? Quando o cidadão nos leva uma demanda, nos leva uma reclamação, apresenta à corregedoria, evidentemente que o primeiro ato da corregedoria será ver se tem alguma pertinência, se ele não está reclamando de algo que, por desconhecimento, mas que não comportaria a reclamação, caso em que ela é arquivada de plano. Mas entendo algum sentido aquilo que ele nos informa, ou seja, plausível a reclamação, primeiramente eu vou ouvir aquela pessoa contra quem ele dirige a reclamação para que me dê as explicações e entenda que sejam cabíveis. Depois dessa resposta, eu vou verificar se o fato pode ou não corresponder a uma falta funcional. Em correspondendo a uma falta funcional, eu vou instaurar, ou o juiz da comarca também pode fazê-lo, um processo administrativo disciplinar contra esse agente delegado, que pode resultar no quê? Numa penalidade, numa sanção, que vai ser de repreensão, pode ser de suspensão, pode ser de multa e pode ser até a mais grave delas, que é a perda da delegação. Uhum. Ou seja, ele deixará de ser um prestador desse serviço. Ele perde, na linguagem que o povo possa entender, perde o cartório. Bem, dito isso, então, eu aproveito, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, desejar uma boa Páscoa a todos e que a população saiba que a Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná está à disposição e sempre atenta para que os serviços notariais de registros sejam prestados, como eu já disse, de forma que dê a elas essa segurança jurídica.
Muito bom. Eu agradeço novamente a sua entrevista hoje aqui para nós, magistrado.
Obrigado.
E até a próxima.
Até uma próxima.
E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o desembargador Expedito Reis do Amaral, corregedor da Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná. E falamos sobre a Corregedoria de Justiça, como é o seu funcionamento e o seu papel na defesa do judiciário e da sociedade. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.